Hoje nós vamos falar sobre um treinamento que a Embrapa está oferecendo para a formação de responsáveis técnicos e auditores da produção integrada de flores e plantas ornamentais. Esses profissionais vão atuar na área de certificação em sistemas agrobiológicos, que produzem, por exemplo, flores, né? A gente comentou da floricultura, mas também olericultura e outras culturas nesse sistema agrobiológico. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao telefone com o pesquisador José Luiz Mosca. Ele fala com a gente de Fortaleza, no Ceará. Ele é da Embrapa Agroindústria Tropical. Mosca, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, ouvintes, tudo bem?
O curso ele é voltado para técnicos, não é para a ponta, né? Para o produtor propriamente. É para técnicos e auditores, é isso?
Isso, correto, Marcelo. Como é um curso de certificação de propriedades, né, que é a produção integrada certifica a propriedade em qualidade, né, é um selo governamental do Ministério da Agricultura, esse curso especificamente é para a formação desses técnicos, né, que irão trabalhar auxiliando o produtor, né, a organizar sua propriedade, deixar ela nos moldes corretos, e os auditores que iriam fazer auditorias nessas propriedades para poder obter esse selo de qualidade, né, que é o selo da PI Brasil.
Essa certificação para a qual os profissionais estão sendo formados é em quê?
Eu sempre brinco que é o que a gente aprendeu na escola e, digamos, não faz corretamente. É usar os defensivos agrícolas corretamente, usar os defensivos que estão legalizados, registrados para a cultura, como fazer as aplicações corretas, toda a parte de legislação de uso de água, de meio ambiente. É uma certificação que vai falar que a tua propriedade não tem trabalho escravo, que não trabalha com criança. Ele vai colocar dentro dos moldes. E essa certificação vai servir para tanto flor de corte como para vasos, para paisagismo. Sim. Porque quando a gente fala de flores e plantas ornamentais, a gente está falando desde grama, de forrações, até palmeiras e grandes árvores. Então, esse curso abrange a formação desse pessoal, né, que vai acompanhar se está tudo sendo feito corretamente dentro da propriedade.
Por exemplo, eu estou aqui produzindo flores. Se eu consigo, para minha propriedade, este selo de responsabilidade na produção, dá uma credibilidade a mais no meu produto, eu consigo colocá-lo no mercado por um preço melhor, o mercado reconhece isso?
Marcelo, assim, a questão de certificação é uma coisa que está ocorrendo no mundo. Nós temos selos internacionais que já alguns produtores usam, né? E quando você vai estar colocando um selo que é do Ministério, você está alegando, afirmando a qualidade daquele produto.
Sim.
A gente sempre associa ao uso de boas técnicas ou de um selo a um ganho no valor de aumentar o valor do produto e, né, que o consumidor ia pagar um produto mais caro. Mas o que acaba ocorrendo é o contrário. Como o produtor começa a usar corretamente os defensivos, os fertilizantes, os agroquímicos, ele começa a usar as coisas mais corretamente e ter controle de quanto custa em cada etapa, ele acaba produzindo com menor custo, ok?
Sim.
Muitas vezes ele consegue vender o produto de melhor qualidade, né, com uma qualidade superior, no mesmo valor. Então ele acaba ganhando na redução de custos, sem ter que passar esse custo adicional para o produtor. O que a gente quer não é adicionar um custo ao produtor na produção, a gente quer acertar a produção dele com um custo mais baixo, para que ele possa vir a ofertar um produto de qualidade com preço justo.
Eu fiz uma pergunta no viés econômico, mas lembrar que há o ganho ambiental, o ganho social,
sim,
né?
Sim, porque quando a gente está falando de flores e plantas ornamentais, eu vou estar trabalhando com a propriedade como um todo, porque a característica da propriedade normalmente de flores e plantas ornamentais, ela abrange, o cara não produz um único produto, ele produz 3-4 produtos. Então, com isso, a gente está trabalhando a propriedade. Então, a gente trabalha a região como um todo, a água que entra, a água que sai, essa água que foi aplicada um defensivo agrícola, se ela vai para o solo, se ela é recolhida, se acaba trabalhando, digamos, o entorno todo da propriedade, e a propriedade como um todo. Você acaba indiretamente, né, ou diretamente afetando o meio ambiente de maneira positiva.
Um exemplo muito claro que, além de errado, agrega mais custo à produção é aquele sujeito que usa ali, por exemplo, um herbicida, e as plantas começam a ficar resistentes. Ele começa a selecionar plantas resistentes. Aí ele aumenta a dose. aumenta a dose, além de estar errado do ponto de vista ambiental, ele está aumentando o custo, está jogando dinheiro fora, né?
Correto, correto. É, e a gente, assim, a gente, nessa certificação, ele vai ter que comprovar, é até coisa até muito mais simples do que você. Você foi lá na frente ainda, a gente cobra do cara que, tipo assim, ele usou uma embalagem, como ele vai lavar essa embalagem, como ele vai fazer sei lá, sobrou um pouco dessa calda que a gente chama, aonde ele vai utilizar essa calda, porque normalmente, sobrou, joga no rio, joga no solo. Não pode, não, ele, né? Não pode fazer isso, ele tem que comprovar o que ele fez. As embalagens que ele usou, como que ele vai lavá-la, como ele vai retornar aos pontos de coleta, ele tem que provar documentalmente que ele entregou as embalagens do ponto de coleta. Então assim, a gente começa a amarrar atividades que ele deveria fazer rotineiramente e acaba, às vezes, não fazendo, né? Uhum. Ele vai ter que mostrar, olha, eu comprei 10 embalagens e devolvi 10 embalagens. Eu fiz os procedimentos corretos para utilizar. Ah, sobrou minha calda eu não joguei indiscriminadamente em nenhum lugar. Então assim, você começa a ter controle de passo a passo, e com isso que eu te falei lá, a gente comentou lá atrás, eu começo a diminuir custos, eu começo a ter controle geral de item por item da minha propriedade, que muitas vezes a gente não consegue fazer ou não faz.
Agora, eu penso que deva existir uma questão aí que muitos produtores enfrentam. Em inglês existe a expressão que é a minor crop, né, que é aquela... Isso. São aquelas culturas que você não tem produção em larga escala. Se você falar de algodão, tem um monte de empresas interessadas em produzir defensivos agrícolas específicos para algodão, porque vai vender muito. Soja, milho, por aí vai. Aí você, de repente, você fala de, sei lá, cominho, coentro, né, e, no caso, flores. Talvez haja uma dificuldade aí de você encontrar aquele produto específico autorizado para essas culturas.
Isso, correto. A gente está trabalhando com os próprios há anos aí, né, para poder abrir essas culturas, colocar alguns produtos por grupos, e não especificamente por crisântemo, ou por rosa, ou por... Você acaba colocando por famílias, por grupos, que aí eu conseguiria utilizar outros produtos que não estão registrados diretamente para aquela cultura, eu posso usar. E, Marcelo, você comentou aí sobre as codimentares, né, medicinais e codimentares.
Sim.
Esse programa, existe um programa paralelo, que é coordenado pela Embrapa, tá, daí, né, de Brasília, por sinal, com o nosso colega Jorge, que trabalha com essa parte de olerícolas, digamos assim.
Uhum.
Então, não é um processo que está sendo trabalhado exclusivamente para flores e plantas ornamentais. Eu coordeno o de flores e plantas ornamentais. A gente está fazendo o curso agora junto com a doutora Fagoni, que é do meio ambiente Jaguariúna, que é de morango. Tem o Jorge Anderson, que é daí de Brasília, que trabalha com as olerícolas, alface, coentro, cebolinha. Então é um processo que, assim, tem o pessoal da maçã no sul, do arroz e feijão. É um processo do Ministério, né, da Agricultura, que envolve diversas culturas e tem diversos coordenadores para facilitar o trabalho, as regiões, para facilitar todo o andamento do processo.
Sobre o curso, então, ele é voltado para esses profissionais, hein, que vão atuar nas propriedades, buscando dessas propriedades a certificação sobre a responsabilidade no modo de produzir. Para o profissional que quiser atuar nesse mercado, ele busca as empresas que atuam nessa certificação, qual a orientação para essas pessoas?
Marcelo, aí tem dois grupos aí, né? Que é o técnico que vai trabalhar diretamente com a propriedade, que foi o que você disse, né? E ele pode ser responsável técnico até 3 propriedades, né? Então, com isso, ele consegue, digamos, ter um leque maior de atuação. Ou buscar as empresas de certificação, né? Que precisam de auditores específicos aí, né? Porque ele tem que ser capacitado para flores, para morango, para hortaliças. Eles precisam desses auditores e ser um engenheiro agrônomo, né? Ele pode buscar junto com as certificadoras também uma vaga para atuar no mercado.
O técnico, ele tem que ter qual formação?
É, para auditor, ele tem que ser engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, né? Ele tem que ser ligado, ter nível superior. Para responsável técnico de propriedade, ele pode ser nível médio, ele pode ser técnico.
E aí faz cursos específicos aí para...
Faz cursos específicos, entendi, do, pra como a RT, né, da propriedade aí.
Muito bem, gente. Eu conversei aqui no Brasil Rural com o José Luiz Mosca, falando sobre um curso que forma responsáveis técnicos e também auditores em produção integrada em vários campos. A gente se deteve um pouco mais aqui na produção de flores, mas ele mesmo explicou que tem outras áreas também em que esses mesmos cursos estão sendo oferecidos. Informações no site da Embrapa, Mosca, é isso?
Isso, no site da Embrapa Meio Ambiente, ou daqui da Agroindústria Tropical, consegue essas informações.
Muito obrigado, um bom trabalho para você, um bom dia.
Marcelo, obrigado pela oportunidade, um bom dia para vocês também.
Bom dia.